Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Em meio a tantas notícias sobre violência, um crime chocou a população aqui do Distrito Federal e ganhou as manchetes de jornais em todo o país. A morte da advogada Letícia Souza Melo.
Verdade. Moradora de Planaltina, cidade que fica a uns 40 quilômetros da região central de Brasília, Letícia saiu de casa na manhã da sexta-feira passada para o ponto de ônibus, né, para ir para o trabalho.
Ela esperou 40 minutos, Marcela, ali na parada, por um ônibus que não passou. Foi aí que um carro parou perto do ponto e o motorista ofereceu transporte para ela até o destino desejado.
O que pareceu a Letícia ser uma opção para não chegar atrasada no trabalho era, na verdade, uma armadilha. Em depoimento à polícia, um motorista, Marinésio Olinto, parou o carro no meio do caminho, tentou assediar a passageira e a estrangulou.
E as investigações mostraram que Letícia não foi a primeira vítima de Marinésio. Ele já confessou a morte de outra mulher. Outras mulheres estão procurando as delegacias também. Ao todo já são 13 acusações, incluindo vítimas de abuso que conseguiram escapar. Ele já teria praticado outros crimes em circunstâncias parecidas àquelas que levaram à morte da advogada.
O que aconteceu com a Letícia nos leva a fazer uma reflexão sobre uma prática cada vez menos comum em nossas cidades, o transporte irregular, mais conhecido como transporte pirata.
São carros de passeio, ônibus e vans que transportam todos os dias milhares de pessoas sem nenhum controle por parte do poder público.
Assim, quem pega o transporte pirata fica sujeito a veículos muitas vezes precários, guiados por pessoas sem a devida habilitação para esse tipo de serviço.
É claro que muita gente que faz esse tipo de transporte, a gente diria até a grande maioria, não tem a intenção de prejudicar ninguém, ao contrário do caso que citamos no início.
Tem muitos pais e mães de família que estão nas ruas transportando gente porque não viram outra alternativa para ganhar algum dinheiro.
Mas isso não deveria ser uma justificativa para o transporte pirata. Levar pessoas de lá para cá é uma responsabilidade muito séria e que deve obedecer regras sujeitas à fiscalização.
Quantidade máxima de passageiros dentro do veículo, conservação de itens de segurança do carro, como freios e pneus, treinamento de motoristas, são algumas coisas que precisam de uma avaliação constante das autoridades.
Pois é, se acontecer, por exemplo, algum problema na viagem, como um acidente ou a quebra do veículo, o passageiro vai reclamar para quem? Dificilmente o transporte pirata vai ter uma opção do tipo serviço de atendimento ao cliente.
Nunca vai ter, e o crescimento desse tipo de transporte levou o Congresso a aprovar recentemente uma lei que transforma a prática em infração de trânsito gravíssima.
Além da multa e dos 7 pontos na carteira, o motorista vai ter o veículo removido pela autoridade de trânsito. A lei 13.855 entra em vigor no início de outubro.
A nova lei é um passo interessante no combate ao transporte pirata, mas, né, não vai por si só acabar com o transporte pirata, né?
É,
precisa
verdade,
de outras medidas.
Algumas delas dependem do poder público, o aumento da fiscalização, a melhoria do transporte legalizado, porque é preciso reconhecer que o transporte pirata cresce porque nós temos graves deficiências no serviço de transporte público. Temos poucos ônibus, trem, metrô insuficiente, é por isso que o transporte pirata aparece como uma opção.
O cidadão pode fazer também sua parte, né? Carros, ônibus e vans que fazem transporte pirata dependem de passageiros para continuar circulando.
Bom, fica aqui, portanto, a nossa torcida para que toda a sociedade trabalhe por um transporte com uma qualidade melhor e que funcione tudo dentro da legalidade, né? Isso é o que todos nós queremos, um transporte público de qualidade que possa ser fiscalizado, possa ser cobrado, né? Na realidade é disso que nós precisamos, todos nós precisamos.